Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cuja primeira parte da ordem do dia consiste nesta audição ao Sr. Professor Mário Centeno, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD no âmbito da tutela política da EFASEC e enquanto ex-governador do Banco de Portugal. Antes de mais, eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Professor Mário Centeno, dizer que é uma honra recebê-lo sempre nesta casa, que é uma casa de todos e sua em particular, e que também é um gosto muito grande recebê-lo na nossa sexta comissão, e seguramente que é sempre bem-vindo por todos nós e é sempre naturalmente muito importante ouvir aquilo que tem para nos dizer. Queria informar, para recordar, que a nossa grelha de tempos, a nossa grelha regimental, prevê a intervenção inicial do Grupo Parlamentar do PSD enquanto requerente, que passará a ter 8 minutos para o efeito, porque são os 7 minutos da grelha mais 1 minuto, atendendo que é o Grupo Parlamentar requerente. Segue-se o Chega com 6 minutos, o PS com 6 minutos, a IL com 5 minutos, o LIVRE com 5, o PCP com 5, o CDS-PP com 3, JPP com 2 minutos, sendo que o Sr. Professor Mário Centeno responde nesta primeira ronda, imediatamente a seguir a cada um dos grupos parlamentares, dispondo exatamente do mesmo tempo. Se necessário for e se inscrições houver, haverá então uma segunda ronda em que haverá um limite de 3 inscrições por cada grupo parlamentar, a que caberão 2 minutos por cada intervenção, sendo que o Sr. Professor responderá na segunda ronda, se houver, no final de todas as intervenções, tendo exatamente o mesmo tempo para o efeito. Dito isto, penso que fui claro, ou pelo menos tentei ser claro, embora sintético, iríamos iniciar a nossa audição. Eu não sei quem não foi informado, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, que vai fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, assim sendo, tem, Vossa Excelência, 8 minutos para o efeito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Professor, hoje estamos aqui no âmbito de um requerimento que foi aprovado no dia 11 de setembro deste ano e que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD com o objetivo de perceber um pouco mais no que diz respeito à tutela política das operações que aconteceram com a EFASEC, nomeadamente aquelas que envolveram o Estado. E para dar aqui um pequeno contexto, em julho de 2020, o então Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciava a nacionalização da EFASEC, afirmando, e passo a citar, é uma empresa centenária com uma reputação de excelência na engenharia portuguesa. É uma empresa que tem um volume de negócios significativo, que teve resultados positivos no ano passado, é uma empresa com viabilidade no mercado. Fim de citação. Nesse mesmo mês, o Governo lançou o processo de reprivatização da empresa para os 71,63% que o Estado assumiu. Entretanto, o negócio de reprivatização, previsto inicialmente para o final de 2021, não se concretizou devido a um falhanço das negociações. Assim, em outubro de 2022, num novo processo de reprivatização, os Ministérios das Finanças e da Economia revelam que a reprivatização, e passo a citar, não foi concluída com a alienação da referida participação social, dado não se terem verificado todas as condições necessárias à concretização do acordo de venda. Fim de citação. Ainda em 2022, durante o debate do Orçamento de Estado para 2023, o Governo afirmou que estava a trabalhar numa solução para a EFASEC, por voz do então Ministro da Economia do Mar, António Costa e Silva, e que brevemente anunciaria uma posição pública sobre o assunto. Entretanto, passaram mais de 5 anos sobre o anúncio de nacionalização e verifica-se que todo o processo foi, na nossa opinião, um desastre. Foi feita uma auditoria por parte do Tribunal de Contas que concluiu de forma categórica que a nacionalização da EFASEC falhou todos os objetivos que fundamentaram a decisão política da nacionalização, já que não se evitou a deterioração da situação financeira e comercial da empresa, passando por um quadro de falência técnica, não se conseguindo estabilizar o seu valor financeiro e operacional e nem sequer os postos de trabalho foram totalmente preservados. Mais, o Tribunal de Contas considerou que a nacionalização não foi justificada por qualquer fundamentação técnica e independente. O último balanço oficial da auditoria do Tribunal de Contas, que foi divulgado a 30 de setembro de 2024, O Estado teria desembolsado, ou desembolsou até àquele momento, cerca de 484 milhões. 445 através da par pública, 35 é obrigações convertíveis subscritas pelo Banco Português de Fomento e 4 milhões em honorários de assessores, avaliações e due diligence para a reprivatização. Portanto, esta nacionalização, que poderá custar mais de 500 milhões de euros, com até 80 milhões em responsabilidades contingentes, numa exposição máxima por parte do Estado de 564 milhões de euros. E após esta injeção, o governo de António Costa passou esta empresa, vendeu esta empresa a um grupo privado por cerca de 15 milhões de euros. Todo este processo está envolto, na nossa opinião, em falta de transparência, em opacidade, em despesismo, e é fundamental que todas as dúvidas sejam esclarecidas relativamente a este processo. Foi aprovada aqui neste Parlamento uma comissão parlamentar de inquérito, apenas com os votos contra do Partido Socialista, que entretanto, devido à dissolução da Assembleia da República, não continuou. Posto isto, o Sr. Professor Mário Centeno atravessou todos os momentos no que diz respeito aos processos da EFASEC. Primeiro, ainda enquanto Ministro das Finanças, por um curto espaço de tempo, e depois como Governador do Banco de Portugal. O Sr. Professor foi Ministro das Finanças de novembro de 2015 a junho de 2020 e foi Governador do Banco de Portugal desde 2020 até ao ano atual, 2025. Enquanto Ministro das Finanças, criticou a supervisão do, à altura anterior, Governador Carlos Costa devido à exposição da Caixa Geral de Depósitos, incluindo ao mau crédito da EFASEC. Mas depois considerou positiva a nacionalização e a exposição do Estado a um risco muito maior, tal como a auditoria do Tribunal de Contas comprova. Quando se começou por falar publicamente da nacionalização da EFASEC, o Sr. Professor ainda era Ministro das Finanças, tendo a notícia da ponderação da nacionalização ter saído a 18 de abril de 2020, tendo depois, posteriormente, o Sr. Professor saído do Governo e a decisão formal já, o Sr. Professor já não se encontrava no Governo, sendo Ministro das Finanças, o Professor João Leão. Em 2016, tal como eu dizia há pouco, o seu gabinete afirmava que os 2,3 mil milhões de créditos em créditos em risco na Caixa Geral de Depósitos só podiam resultar de eventos supervenientes ou então da avaliação deficiente de risco, apontando diretamente o dedo ao Banco de Portugal, aos auditores e à Troika e retirando completamente a responsabilidade aos governos do Partido Socialista. Entre esses grandes devedores à Caixa Geral de Depósitos estava a EFASEC. A EFASEC tinha uma exposição de cerca de 303 milhões de euros, com cerca de 15,2 milhões em paridades e em créditos perdidos. E assim, tendo em conta este processo que o Governo vinha a preparar ainda no tempo em que o Sr. Professor era Ministro das Finanças, questiono-lhe se tinha conhecimento desse processo e qual é que era a sua opinião na altura dentro do Governo relativamente a este tema. No fundo, qual é que é a sua posição coerente sobre a EFASEC e as nacionalizações de empresas com o dinheiro dos contribuintes? Concorda com as conclusões do Tribunal de Contas? Tendo em conta que em 2016 considerava que os grandes créditos em risco, incluindo os da EFASEC, ou eram imprevisíveis ou resultavam da negligência do Banco de Portugal ou de outras instituições, em 2020, já com a empresa em situação de ruptura, o Governo de que fez parte avança para uma nacionalização que coloca em risco diretamente o balanço do Estado. Hoje, olhando para trás, acha que foi uma boa decisão do Estado ter assumido esse risco? E em que medida é que o Banco de Portugal, enquanto supervisor, foi ouvido e responsabilizado nesse processo? E para terminar, questiono-lhe porquê a EFASEC. Só em 2020, mais de 44% das empresas portuguesas fecharam com prejuízo. Faliram 2.749 empresas nesse semestre marcado pela pandemia. Nós temos alguns exemplos, nomeadamente de empresas grandes ou muito famosas, que estando em grandes dificuldades sobreviveram ao serem adquiridas por privados, que lhes reconheceram o mérito, como é o caso da Bordal Pinheiro. Mas, também e aí questiono-lhe, a Bordal Pinheiro não seria uma empresa estratégica, uma marca representativa do nosso património histórico e cultural, e também devia ter sido nacionalizada? Ou não? E mesmo durante os governos do Dr. António Costa tivemos um rol de empresas que faliram e não tiveram a sorte de serem consideradas estratégicas. Nem a Soares da Costa que foi liquidada em 2023, um gigante da construção civil, que chegou a ser uma das 100 maiores construtoras do planeta, com mão de obra especializada e chegou a ter mais de 4 mil trabalhadores, repito, 4 mil trabalhadores, com uma capacidade construtiva que hoje, infelizmente, tanto nos faz falta. Portanto, citei aqui Bordal Pinheiro e Soares da Costa, mas certamente existirão outros exemplos. A EFASEC era diferente. Porquê, Sr. Professor, o que tinha efetivamente diferente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, eu pedia que, no decurso da primeira resposta do professor Mário Centeno, que sinalizassem à mesa as inscrições para esta ronda. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Carlos Pereira e agora estou a receber as restantes, o que facilita naturalmente e é essencial para a gestão dos trabalhos. Sr. Professor, 8 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Carlos, eu devo dizer que estou aqui, obviamente, com todo o gosto e darei o meu contributo, que vou desde já dizer, há de ser modesto, enquanto governante ou ex-governante, porque devo dizer que da exposição que o Sr. Deputado fez, há um conjunto de factos, e esses factos são factos, e contra factos é difícil argumentar. A leitura dos factos e as conclusões que tiramos desses factos é sempre uma matéria de análise, de avaliação, e em particular do momento. Eu queria começar por dizer que todas as intervenções que ocorreram no país, das quais, em parte, em algumas eu fiz, de facto, parte, de outras, de todo, nas funções diferentes que desempenhei, não só em Portugal, como também na Europa, e todo o período que decorre desde meados de fevereiro de 2020 até que podemos dar por concluída as intervenções de política económica, monetária, orçamental, regulatória, no contexto da pandemia, devem nos relocalizar nesse momento do tempo. Porque todas as decisões, eu tenho certeza daquilo que foi o âmbito onde eu pude intervir, que todos estávamos a tomar decisões num contexto desconhecido, num contexto difícil e num contexto em que a noção de para usar uma palavra que usou e que citou do preâmbulo do decreto-lei que promove a nacionalização da EFASEC, a noção de estratégia e o que era estratégico pode ser diferente em diferentes momentos do tempo. E isto, confesso-lhe que partilho isto consigo, primeiro porque é um princípio quase que de humildade analítica que eu tento sempre ter e que eu acho que nós devemos manter em todos os momentos e nesta circunstância em particular. Eu, de facto, não tive nenhum papel, nenhuma tutela política no processo da EFASEC, porque a decisão foi tomada quando eu já não era Ministro das Finanças. Há um conjunto de informações que surgem, de facto, em abril de 2020, que me levou, enquanto Ministro das Finanças, então, a ter várias conversas, e eu posso aqui relatar qual foi a análise que foi feita na altura. Não posso, nem, e permitir-me-á que eu não vá comentar, decisões que depois decorrem fora daquilo que é o âmbito da minha intervenção. Na verdade, a EFASEC, nos anos anteriores, tinha distribuído dividendos. Era uma empresa que já surgia neste desenho acionista de grandes dificuldades que a empresa tinha tido no passado. A entrada destes acionistas, desta estrutura acionista, dá-se anterior a 2015 e essa estrutura acionista geriu a empresa, até do ponto de vista estratégico, com, eu diria, até algum rasgo. Se depois teve sucesso ou não, eu acho que a história empresarial o ditará, não me cabe a mim fazê-lo, mas houve uma dinâmica muito diferente durante esta fase. Tanto é, repito, que a empresa pagou dividendos nos anos anteriores à grande crise que teve. A crise não é iniciada com o Covid, é iniciada com o processo LandaLeaks e com a queda, era a informação que eu tinha, de muitos contratos, em particular de países do norte da Europa, que cairiam esses contratos, dos quais dependia, eu vou dizer a expressão, pelo menos a parte boa da EFASEC, que sem esses contratos tudo ficaria sem nenhum futuro. E, obviamente, perante uma dificuldade desta natureza, aquilo que nos foi colocado naquele instante, e insisto, não, foi no quadro de intervenções difíceis no Covid, durante a pandemia, mas não teve a ver diretamente com a pandemia, passava pela substituição de um acionista, que por acaso era o maior acionista. Os outros acionistas eram empresas portuguesas, e eram empresas portuguesas que também elas estavam em momentos diferentes da sua situação económica e financeira. Um desses acionistas tinha claramente uma situação muito favorável, e o outro, era a informação que me chegava, teria mais dificuldade. Eu, perante uma empresa privada que tem uma dificuldade que nasce da sua estrutura acionista, vou-lhe dizer qual é a minha reação como economista imediata. Se é uma empresa privada, era importante que os acionistas dessa empresa privada respondessem a essas dificuldades. Depois, temos que nos colocar na situação em que vivemos, primavera de 2020. E a primavera de 2020 foi, do ponto de vista económico, e na verdade sanitário e das nossas vidas, um momento difícil. Eu vou também confidenciar que a decisão mais difícil que eu tive nos 10 anos de serviço público que tive nestes últimos 10 anos foi precisamente em março de 2020 pedir às pessoas para não irem para os locais de trabalho. Essa situação é altamente disruptiva de toda a evolução económica de um país. E é natural, e a avaliação é de quem a fez, insisto, não fui eu não fiz essa avaliação, essa decisão é tomada já, eu não estava no governo, de avançar para uma nacionalização, estou seguro que não foi uma decisão tomada de ânimo leve. E é preciso enquadrá-la em todas estas contingências. Se depois o resultado foi a avaliação que o Tribunal de Contas faz, ou se temos outro contrafactual, sabe que em economia, quando avaliamos decisões, devemos ter muito presente o contrafactual. E, portanto, nós devíamos perceber, ou tentar perceber, quem é que em abril, maio, junho de 2020, quando estávamos todos em casa, poderia estar na disposição de tomar conta, ou usar uma expressão mais coloquial, numa empresa como a EFASEC. E era capaz de ser difícil. A minha dúvida torna-se um pouco mais clara quando, e é outra dimensão da minha intervenção, estou-lhe a relatar todos os momentos de intervenção que tive, que foram muito poucos neste processo. Quando dialoguei com os bancos, porque os bancos eram credores, em particular eram credores de uma das acionistas, nem sequer eram só da empresa, era a doutora Isabel dos Santos, comprou a EFASEC com um empréstimo bancário nos anos anteriores a 2015. Eu não sei se é essa parábola que faz em relação aos comentários do meu gabinete sobre o que era o crédito mal parado. Nunca, mas nunca me terá ouvido seguramente falar da EFASEC, nunca, nem sequer ninguém do meu gabinete, mas é verdade. No quadro que nós vivemos, económico e financeiro, a banca tem muitas responsabilidades. E a banca tem muitas responsabilidades por uma razão muito simples e que passámos aqui longas horas a ter que lidar com elas. É que sempre que existem créditos não produtivos, esses créditos, é preciso ter consciência que foram concedidos não com capital apenas da banca, mas com o dinheiro dos depósitos de quem lá pôs e para a qual o banco assume uma responsabilidade. É evidente que quando nós olhamos e vemos, em 2015, Sr. Deputado, a percentagem de crédito mal parado na banca portuguesa chegava próximo dos 20%. Era superior a 17%. Hoje, essa percentagem está abaixo dos 3%. É este o processo do qual eu acho que todos nós nos devemos orgulhar, do ponto de vista financeiro, da volta que conseguiu dar a Caixa Geral de Depósitos, em particular, porque hoje é o banco número um nos testes de stress europeus, é o banco, juntamente com o Millennium BCP, na Europa, são os bancos que lideram a Europa. E este processo, devo dizer que eu me orgulho muito de ter feito parte nas diferentes funções que fiz, que desempenhei. Agora, ter olhado para o conjunto muito grande, enorme mesmo, de crédito mal parado da Caixa Geral de Depósitos durante aqueles anos, que, honestamente, Sr. Deputado, nada tinha sido feito para o resolver de forma substantiva e efetiva, tanto é assim que essa percentagem veio subindo consecutivamente até atingir o máximo em 2015 e começou a cair a partir de 2016, era preocupante. E, portanto, a frase que o Sr. Deputado aqui refere não se dedicava à EFASEC, mas dedicava-se a uma quantidade muito grande, muito significativa de crédito mal parado que existia na banca portuguesa. Tanto era assim que é outro ponto de contacto entre mim e a EFASEC. Nas conversas que eu tive com a banca não se mostrou disponível naquele instante para intervir. E tinha, de facto, crédito ainda vivo na EFASEC e, em particular, na doutora Isabel dos Santos, que não é a EFASEC. E, portanto, eu devo-lhe dizer que aquilo que lhe posso confirmar é de que o problema da EFASEC surge antes da pandemia, ele surge ligado ao Luanda Leaks, seguramente encontraram-se essas dificuldades com as dificuldades que a própria EFASEC já tinha. Essas dificuldades não obstaram, e confesso que para mim isto é um tema estranho, que a EFASEC tenha pago dividendos nos anos anteriores às dificuldades que encontrou. Do ponto de vista estratégico, a avaliação que o Governo fez naquela altura foi a avaliação que está plasmada no decreto-lei. Se o processo correu bem ou correu mal, podemos todos ter uma avaliação. Confesso-lhe que eu não vou fazer aqui essa avaliação, não tenho dados para isso, não tenho informação para isso. Também porque, enquanto supervisor, o Banco de Portugal não interviu em nenhum momento deste processo, e portanto, também aí, e enquanto governador do banco, não tive acesso a mais informação. Obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Professor. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Tavares, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Professor Mário Centeno, antes de mais agradecer a sua presença e a sua disponibilidade aqui nesta comissão. Comissão esta que também, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, já recebeu comissões de trabalhadores, de sindicatos, da par pública, da Norgarante. Portanto, já muitas coisas foram questionadas aqui e respondidas. É um pouquinho mais do mesmo, mas consigo, com o professor Mário Centeno, temos aqui umas questões mais particulares. De facto, julgo que será a pessoa um pouco mais indicada para isso. Foi ministro das Finanças em 2020, como referiu, até junho, salvo erro. Portanto, fez parte do início, do arranque da nacionalização, embora, como acabou de dizer, não teve muita intervenção, mas fez parte do início da nacionalização e, portanto, hoje, no fundo, hoje procuramos esclarecer os processos que levaram a estas audições e audiências que temos este ano aqui nesta comissão. Portanto, Portugal, no fundo, após todas estas intervenções, está com um prejuízo, claro, de muitos milhões de euros, e o Sr. Professor, portanto, o Tribunal de Contas, na altura, foi claro com a nacionalização, portanto, a nacionalização foi feita sem fundamentação técnica e independente, portanto, isto foram palavras do Tribunal de Contas, portanto, sem uma validação de que a IFASEC fosse estratégica e viável, ao contrário do que foi afirmado na altura, e, portanto, durante mais de 3 anos o Estado continuou a injetar dinheiro sem uma análise custo-benefício séria quanto a nós, e sem controle e sem transparência. No entanto, nas audiências anteriores, nomeadamente com a Par Pública e a Norgarante, ficou evidente que várias decisões tomadas durante este processo envolveram direta ou indiretamente o Banco de Portugal, particularmente no que diz respeito às garantias públicas concedidas pela Norgarante, que o próprio Banco de Portugal considerou ilegais, ao excederem o limite permitido para partes relacionadas, quando o limite era de cerca de 10%, portanto, que correspondia a 14,6 milhões de euros, e foram concedidos 99 milhões. Portanto, aqui julgo que reside a grande questão que levou depois à falha da venda à DST. Poderá esclarecer um pouco melhor esta questão. Portanto, isto levanta um conjunto de questões relevantes sobre a atuação e supervisão financeira, na altura, que à data estava na sua liderança. Portanto, eu vou, no fundo, aqui separar aqui em 3 blocos a nacionalização, as garantias e a supervisão, e depois a reprivatização. A nacionalização já foi aqui falado, portanto, que com o Sr. Professor não há assim muito mais a dizer, mas depois nas garantias e na supervisão, quando já era governador do Banco de Portugal, houve uma audição aqui do ex-presidente da Norgarante, que revelou que a Norgarante concedeu garantias ilegais, que ultrapassaram o limite, e o Banco de Portugal notificou formalmente, portanto, enquanto o Sr. Professor Mário Centeno era o governador, a ilegalidade, portanto, em março de 2022, salvo erro, esta ilegalidade que exigiu a regularização em 30 dias. Portanto, o Banco de Portugal recomendou à Norgarante que gerisse o processo em silêncio. No fundo, aqui era importante. Não é uma questão, no fundo, digamos que de encostar ninguém à parede, como se costuma dizer cá em Portugal, mas esclarecer apenas o porquê, foi melhor assim, ou por que razão é que o Sr. Governador, na altura do Banco de Portugal, aconselhou a Norgarante a remeter-se ao silêncio nesta questão, porque o banco, na altura, o Banco de Fomento, passou, no fundo, esta responsabilização para a Norgarante, e depois, a seguir, a Norgarante, julgo que aconselho do Banco de Portugal, remeteu-se ao silêncio e não comentou nada na altura sobre este tema. Portanto, eu, no fundo, aqui também era importante que o Sr. Professor explicasse como é que uma instituição supervisionada tenha concedido garantias manifestamente em violação de regime geral. Portanto, como é que se conseguiu chegar a este ponto? Não se percebeu na altura, já aqui a Norgarante deu a sua justificação, agora está aqui o professor Mário Centeno, que poderá também aqui nos esclarecer esta questão, como é que se fez, como é que isto aconteceu, porquê. No que diz respeito à reprivatização e a perdas finais que temos neste momento, portanto, o Estado, no fundo, dá a sensação que tentou salvar a empresa, mas acabou por estar a pagar para agora vender a empresa. Portanto, algo que não correu bem, e no fundo é importante nós aqui tentarmos perceber porquê, como é que isso aconteceu, até porque é importante a Comissão aqui e para trabalhos aqui parlamentares, acaba por ser um pouquinho também quando acontece uma falha, na aviação é muito assim, acontece uma falha num voo qualquer, vai-se tentar identificar precisamente o que aconteceu, as causas que levaram àquilo, para não voltar a acontecer. E aqui, no fundo, também é um bocadinho esse trabalho que se pretende fazer. Até temos aqui já em mãos, por acaso, por falar em aviões, mais uma privatização à nossa frente, que é o caso da TAP, e outras poderão vir. E, no fundo, é um bocadinho perceber como é que o processo decorreu, o que é que aconteceu, o que é que não devia ter acontecido, o que é que se poderia ter feito diferente, para também no futuro não cairmos, não errarmos, pelo menos da mesma forma. E no fundo o objetivo também é esse, é esclarecer aqui, e o professor Mário Centeno será uma pessoa indicada para nos ajudar também nesse sentido. Portanto, a operação final aumentou o risco, foi conduzida sem critérios claros e com falhas de controle. Eu tinha aqui uma série de questões também e de valores que o grupo parlamentar do PSD também já colocou. Não importa muito estar aqui com
ele. Para terminar, Sr. Deputado.
Mas pronto, no fundo é um bocadinho que esclarecer a questão do silêncio e dar um esclarecimento melhor sobre o processo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor Mário Centeno tem os mesmos 6 minutos para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, caro Pedro Tavares. Três notas, provavelmente, na resposta que gostaria de lhe dar, enfim, aos comentários também que fez e às perguntas diretas, e para dizer, reafirmar aqui um pouco a ideia que exprimi na resposta ao deputado Ricardo Carlos. Quando nós... Eu não tive que o fazer, não estive envolvido, infelizmente nos quase 5 anos que fui ministro, não fui confrontado com nenhuma destas situações e conseguiu-se sempre resolver dificuldades enormes que enfrentámos por outras vias. Mas eu já vou fazer aqui um pequeno paralelo. E, de facto, perante estas dificuldades, perante problemas como estes que se colocam em empresas privadas, totalmente na esfera privada, que, na verdade, eram empresas, e é uma empresa exportadora, que exportava uma parte muito significativa da sua atividade, dos bens e serviços que vendia. E eu acredito que, perante uma situação destas, no contexto pandémico que vivíamos, se tornasse muito difícil construir aquilo que eu há pouco referi como sendo o contrafactual. O que é que o país perdia se perdesse de forma quase... era assim que a coisa era colocada, inexorável e sem nenhuma outra alternativa, é a FASEC. E a partir daqui começam as valorações, porque nós sabemos que perante um choque destes, obter valores positivos líquidos é muito difícil, porque senão não existia problema. O Estado é chamado a intervir, pode intervir ou não, mas tem que assumir à partida, e não vale a pena, e talvez que seja o contributo que eu aqui faço para aquilo que me coloca, assumir que... pelo menos em termos genéricos, possa existir um benefício líquido que seja palpável e que não venha associado a outras considerações, como aquelas que na altura eu me recordo e que o Sr. Deputado Ricardo Carlos referiu também, da natureza estratégica, da importância para a engenharia portuguesa, da importância para quase que o clima económico em torno da cidade do Porto, porque é onde a FASEC se instalava, e da presença portuguesa, da engenharia portuguesa em muitos lugares do mundo. Nem sempre essa presença resultou bem. A história da FASEC mostra. Podemos perguntar porque é que a gestão privada falhou aqui e ali, porque, na verdade, se olhar para o mapa mundo, você verá que entre 2014, 13, 15, 16, a FASEC expandiu-se para zonas do mundo que nunca tinha estado presente. Pelo visto, não correu bem. E era preciso também, provavelmente, e ter-se-á perguntado nessa altura porquê. Porque era a partir daí que iríamos fazer a tal intervenção pública. Mas isso é o conjunto de princípios e de valorações que temos que nos recolocar em 2020 para poder fazer. E eu não sou a pessoa mais indicada para fazer, porque eu não fui parte dessa valoração e dessa decisão. Em relação à questão com o Banco de Portugal, já agora a nota que eu queria associar a isto. Houve momentos muito difíceis, e eu vou falar de um deles, e que já foi muito falado aqui nesta casa, e seguramente com a minha presença, que foi precisamente a intervenção que foi necessário pedir ao Estado, através do Fundo de Resolução, para apoiar a venda do novo banco. Nessa altura, a lista de riscos era imensa e o assumir que havia ali um risco financeiro que depois se poderia recuperar a seguir, mas que existia naquele instante, foi posto um cap, um limite a esse risco financeiro. Há pouco falou, e falámos aqui também, dos 560 milhões de euros. Confesso que eu acho que essa é a abordagem que, para a transparência dos processos, se deve impor em cada uma destas intervenções. É que exista muito claro e que seja escrutinável a forma de utilização desses limites financeiros, porque, insisto, é muito difícil antecipar grandes resultados de situações muito problemáticas como esta. Portanto, a predisposição na altura, eu quero acreditar, e tenho a certeza que era assim, mas enfim, eu não estive presente, era a de que havia esses riscos, e esses riscos podiam mesmo materializar-se. Em relação ao aconselhamento, eu não sei em que forma é que esse aconselhamento para o silêncio foi feito. Não foi feito seguramente por mim, isso posso lhe garantir. Não foi feito pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. Eu não tinha a tutela da supervisão, mas estou certo que a pessoa que tinha, a minha colega, na altura, não a comunicou dessa forma à Norgarante ou ao Banco de Fomento. Há um trabalho que, aliás, aumentou a partir do momento em que o Banco de Fomento começou a consolidar todo o universo de garantias públicas e passou a ser um banco, e foi a partir do momento em que passa a ser um banco que a supervisão do Banco de Portugal também se densifica nesse universo. Agora, eu posso lhe garantir, primeiro, que não fui eu, e que parece-me muito estranho, e confesso-lhe que não consigo contribuir mais do que isto, que o silêncio tenha sido passado pelos técnicos do Banco de Portugal, que faziam e acompanhavam a supervisão destas garantias, como sendo uma estratégia para ver se a coisa passa. Porque, se é ilegal, Sr. Deputado, posso lhe garantir que, do ponto de vista da supervisão, essas situações são corrigidas, há mecanismos para o fazer, e se calhar foi por isso, como diz, que boa parte das estratégias de reprivatização da FASEC não funcionaram, porque aqueles instrumentos não eram legais.
Muito obrigado, Sr. Professor. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me uma nota pessoal à presença do Sr. Professor Mário Centeno, um gosto vê-lo cá. Permita-me também dizer de forma muito clara, eu gosto muito de vê-lo cá, mas nesta audição em particular não sei o que é que está cá a fazer. E, portanto, esta é uma primeira nota que gostaria de dar. Aliás, a não ser que fosse para lembrar aquilo que foi a performance do Sr. Professor enquanto Ministro das Finanças, que acertou sempre nas previsões e, quando aprovou orçamentos, fez sempre de boa fé. Não fez como aconteceu no último caso, em que o orçamento não aumentava impostos e 24 horas depois, não resisti 24 horas, já havia uma portaria a aumentar impostos. Portanto, não sei que seja isso, para nos lembrarmos daquilo que o país tinha e não tem hoje. Indo diretamente à questão essencial, também gostaria de fazer uma pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD. Se o Grupo Parlamentar do PSD não tem nenhum deputado do Norte, sobretudo de Porto, que obviamente estas matérias sentiram-se mais e mais, com mais intensidade, para poder vir defender aquilo que outros deputados do PSD já fizeram noutras audições, com grande veemência, até com mais veemência do que alguns deputados do PS. E, portanto, esta é também uma questão importante. A segunda questão que queria dizer tem a ver com o contexto. O Sr. Deputado Ricardo Carlos falou, iniciou a sua intervenção falando do contexto, fazendo história. Eu diria que ligou o canal de história do PSD, que é aquele canal de história muito parcial, em que ignorou a circunstância em que aquela nacionalização e privatização foi feita. A nacionalização foi feita na sequência do Luanda Leaks, eu julgo que todos compreendem o que se passou naquela altura, e num contexto de pandemia, num contexto de Covid. Aliás, a altura em que se deu o primeiro processo de privatização, que falhou, a economia portuguesa estava a cair a 18%. Portanto, nós estávamos perante uma situação que nunca tínhamos passado e, portanto, as circunstâncias de análise são bastante diferentes. Depois citou o Tribunal de Contas. O Sr. Professor já tentou, de alguma forma, referir sobre a questão do contrafactual, o que é que perderíamos. E essa foi, na verdade, os argumentos, esses foram, na verdade, os argumentos que presidiram à decisão do Governo da altura, que era fazer uma análise sobre o que se ganharia e perdia com a intervenção do Estado. Ora, era conhecido, não só no norte do país, mas no país em geral, que a EFASEC era um laboratório de engenharia e tecnologia muito importante para o país, tinha encomendas significativas em muitos países do mundo e isso era um fator importante para Portugal e que não poderíamos dispensar. Por outro lado, havia trabalhadores que poderiam perder o seu emprego. Eu não sei se alguns dos deputados que apoiaram esta audição se fizeram contas sobre o que é que significaria colocar no desemprego 2 mil trabalhadores do ponto de vista da segurança social. Provavelmente 100 milhões de euros durante o período em que tivemos a transição entre a nacionalização e a privatização. Portanto, este tal contrafactual que o professor Mário Centeno falava sobre fazer contas sérias sobre isto, os senhores não fizeram e deviam ter feito, além, obviamente, dos impostos que a EFASEC continuou a pagar durante essa altura, que me parecem muito importantes. E, portanto, o Tribunal de Contas refere um conjunto de matérias que não parece sequer colarem com a realidade, porque diz que não salvou empregos, salvou 3/4 dos empregos. 3/4 dos empregos não me parece pouco, ou são despecientes, ou os senhores querem assumir nesta audição que para os senhores era indiferente os 3/4 de empregos que foram salvos, nomeadamente engenheiros que aquela empresa tinha. Por outro lado, também salvou aquilo que era muito importante, sobretudo para o norte do país, que era o cluster de empresas que estavam à volta da EFASEC, que eram muito importantes para o país. E, portanto, essa também foi uma salvaguarda do tal contrafactual que foi aqui referido, que era muito importante ter sido analisado. Depois comparou a Soares da Costa com a EFASEC. Evidentemente, para aquilo que eu disse há bocadinho, não é comparável uma empresa como a EFASEC, que tem naturalmente engenharia, tecnologia, inovação, e que é muito importante para os objetivos de inovação do país, não são comparáveis com a Soares da Costa, peço desculpa que lhe diga, por muito importante que seja a Soares da Costa ou outra qualquer empresa de construção civil que o senhor deputado tenha referido. Imagino que eu até esqueci-me qual era, tão importante que devia ter sido. Depois referi-o que e depois chegou a esta audição apresentando uma conclusão sobre o tema. Ora, nós ainda estamos a meio desta política pública que foi decidida em 2023. O senhor deputado referindo a sua intervenção que passaram 5 anos. Não passaram 5, a previsão foi feita em 2023. E, portanto, ainda estamos a meio do processo. O processo não está concluído e, como sabe, desde a primeira, que falhou, com certeza, mas falhou. O Estado manteve a empresa para poder garantir que não se perdia a empresa, era esse o objetivo inicial, e isso foi concretizado. Mas dizia eu que o processo não está terminado, o processo está em curso, e a expectativa é que o Estado recupere parte, pelo menos, daquele investimento que foi feito na altura na empresa. E, portanto, esse é um tema que poderemos vir a avaliar com total tranquilidade e com sentido de responsabilidade, mas ainda não é o tempo, penso eu. Não é o tempo para fazer a avaliação da política pública, porque, de facto, o processo não terminou. Depois o Sr. Deputado introduziu o tema da Caixa Geral de Depósitos. Bom, e, sobretudo, a posição que o professor Mário Centeno foi tendo em algumas das matérias. O professor Mário Centeno já explicou sobre aquilo que se passou na altura difícil de 2015-2020 com o sistema financeiro, mas eu da Caixa Geral de Depósitos só me consigo lembrar de uma coisa, Sr. Deputado, é aquilo que os senhores fizeram com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, e isso é absolutamente lamentável, porque hoje, se a Caixa Geral de Depósitos é um caso de sucesso, e podemos todos estar tranquilos com essa matéria, ela decorre do esforço que foi feito na altura em que o Mário Centeno era Ministro das Finanças, no sentido de recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos, que os senhores não quiseram, que nunca me esqueço que fizeram 3 comissões de inquérito por causa da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, e isso é absolutamente lamentável, e portanto é um exemplo infeliz trazer cá a questão da Caixa Geral de Depósitos. Depois, para terminar, lembrar que o esforço que foi feito nesta privatização teve impactos para os acionistas. O professor Mário Centeno lembrou que, naturalmente, nós temos que sempre olhar para aquilo que foi o comportamento e a performance dos acionistas. Eles têm a principal responsabilidade, mas eles perderam o que tinham colocado na empresa. E, portanto, eles foram os principais perdedores, perderam 300 milhões de euros nessa matéria. E, portanto, esse esforço foi feito e esperamos que aquilo que estamos a ver hoje com as notícias, os deputados do PSD e do Chega com
certeza... Para terminar, Sr. Deputado.
Eu termino. Aquilo que estamos a ver hoje com as notícias é que a Mutares tem apresentado esses dados, a EFASEC está a subir do ponto de vista de faturação e há uma expectativa que o EBIT em 2025 seja positivo, o que é de facto uma boa notícia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Mário Centeno, 6 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu vou estender aqui um pouco o tipo de argumento que trouxe aqui, porque na verdade são aqueles que eu posso trazer neste momento, e dado o envolvimento praticamente nulo que eu tive, de facto, neste processo. E eles, enfim, serão provavelmente um pouco analíticos, mas para não os quero aborrecer, porque a audição vai seguramente continuar, mas para reafirmar a importância em cada momento. E eu acho que nós, estando num regime democrático, que tem no Parlamento a peça fundamental de toda a engrenagem de relação com os cidadãos, e a palavra que eu quero usar, já usámos aqui, é a transparência, deve ser, acima de tudo, o nosso objetivo aqui. E estas intervenções são difíceis. Não há, eu não conheço em Portugal, e conheço muito da história da política económica em Portugal, porque estudei muito antes de ser ministro, não conheço governos que tenham, vou usar a mesma expressão, de ânimo leve, tomado decisões desta natureza. Se as tomaram, foi há muito tempo, e é porque nós já nos esquecemos das circunstâncias em que elas ocorreram. Esta não foi, de certeza, uma decisão tomada de ânimo leve. Nas discussões em que eu participei sobre esta matéria, o tema do setor, dos acionistas privados, da banca, da capacidade que se tinha de garantir, através do que era também até o património da EFASEC, colateral suficiente para qualquer intervenção que viesse a acontecer, foi analisado. O retorno era particularmente incerto até pelo momento em que a intervenção se dá, porque, eu já aqui referi, nós tínhamos coletivamente decidido que, na medida do possível, iríamos preservar a dimensão sanitária da nossa existência, e o Estado e os privados teriam que, e as empresas, portanto, teriam que fazer o possível para que a economia continuasse. Houve muitos apoios públicos naquela altura, transversais, não aplicados à EFASEC, dos quais a EFASEC também teve acesso. E houve uma resposta que, vista do dia de hoje, foi absolutamente única, porque nunca não tinha acontecido naquela dimensão, nem naquele desenho, digamos assim, que foi a rapidez com que a nossa economia retomou. E a economia retoma, se vocês olharem para o gráfico, tenho pena de não poder agora mostrar aqui, retoma num formato de V absolutamente bem desenhado. Nunca antes, no trimestre a seguir, e como disse o Sr. Deputado, e bem, em que a economia cai mais de 15%, no trimestre seguinte a economia portuguesa estava a recuperar. E estava a recuperar porque nós não destruímos a capacidade produtiva da economia portuguesa, porque o layoff simplificado permitiu às empresas manter os trabalhadores e porque foram dadas respostas pontuais e transversais que assim o permitiram. Eu não quero necessariamente colocar a EFASEC nesta dimensão, porque a EFASEC é um caso com um peso regional, de facto, muito importante, do ponto de vista da engenharia nacional também. Senhores deputados, se justificava o montante financeiro que acabou por ter que ser considerado em toda esta intervenção, é uma resposta à qual eu não consigo dar, mas nós não conseguimos chegar a essa resposta do ponto de vista político e da tal transparência se não passarmos antes por todos estes pontos. E são decisões que têm que ser tomadas e tinha que ser tomada naquela altura. Havia uma outra situação que eu posso falar até com mais conhecimento, mas não vou alongar-me nela, só para também dar aqui mais uma nota aos senhores deputados, também associado ao Luanda Leaks e também associado à doutora Isabel dos Santos, que foi o Eurobic. E o Eurobic, que foi objeto, aí sim, de grande seguimento pelo Banco de Portugal, nas funções que eu desempenhei a partir de julho de 2020, o Eurobic foi também ele objeto dessa atenção, acabou por mudar de donos, numa situação que talvez não haja memória em Portugal de uma instituição financeira ter passado por um aperto daquela natureza e ter conseguido fazê-lo sem nenhuma intervenção pública, sem nenhum custo para ninguém, nem para o sistema, nem para os contribuintes, e eu acho que são esses casos de sucesso perante choques que são exógenos à atividade política em Portugal, porque o Luanda Leaks não tem nada a ver com a atividade política em Portugal, que nos devem também, e na lógica da resposta que dei e que o deputado Pedro Tavares me pediu, que nós devemos aprender para intervenções futuras. E, portanto, neste momento, o que ressalta é a EFASEC continua em operação, há um passivo que é preciso avaliar, como dizia o Sr. Deputado Carlos Pereira, e temos que, ao analisar esta situação, recolocar-nos no verão de 2020 para perceber quais eram, na verdade, as verdadeiras opções e os contrafactuais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Mário Centeno. É a vez do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Miguel Rangel, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ex-Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno. Agradeço, antes de mais, naturalmente, a sua presença nesta audição, que consideramos essencial para compreender todas as dimensões financeiras, regulatórias e políticas do processo de nacionalização e, naturalmente, e posterior privatização da EFASEC. A EFASEC, nacionalizada em 2020, numa decisão que queremos ter sido precipitada do governo do Partido Socialista, acabou por degradar-se rapidamente nas mãos do Estado. Perdeu mais de 70% da faturação, viu fugir quadros especializados, destruiu a reputação internacional, acumulou dívidas e obrigou o Estado a injetar mais de 500 milhões de euros, direta ou indiretamente, até ser vendida por 15 milhões. No meio deste cenário, a Norgarante foi empurrada para um papel que não é normal que tenha. Conceder garantias públicas superiores a 100 milhões de euros, que mais tarde resultaram numa perda direta de 72 milhões de euros para o contribuinte. Foi, inclusive, o próprio Banco de Portugal que colocou esta operação em causa, inicialmente numa divergência de opiniões ou de análise com a própria Norgarante. E aqui, Sr. Ex-Governador, é que consideramos que, naturalmente, a sua presença e a do Banco de Portugal tem um papel central na supervisão prudencial e na salvaguarda da estabilidade financeira. É uma instituição que deve promover confiança financeira e regulatória junto dos portugueses. E a questão que coloco é que papel desempenhou o supervisor perante o risco criado por decisões políticas que recaem inevitavelmente sobre o contribuinte. Porquê? Porque quando o Estado intervém aqui durante todo este processo, as conclusões que cada vez mais vamos chegar é que acaba por intervir sem plano, sem estratégia, sem estudos e análises necessárias e depois quem paga é sempre o mesmo, é o cidadão português. Deixe-me colocar aqui algumas questões, algumas já colocadas, mas creio que poderiam ser mais claras nos seus esclarecimentos e que também considero que são necessárias para futuros cenários semelhantes. O Banco de Portugal avaliou formalmente o risco sistémico e o risco reputacional da exposição da Norgarante à EFASEC, sim ou não, e se avaliou que entidades políticas ou outras foram alertadas por parte do Banco de Portugal. O que levou o Banco de Portugal a questionar a legalidade da exposição da Norgarante e, posteriormente, a rever a sua posição inicial. O Banco de Portugal foi consultado sobre os riscos para o sistema de garantia mútua e deste processo, se decorreu ou não algum perigo para o sistema financeiro ou para a economia nacional. E, finalmente, Sr. Governador, Sr. Ex-Governador, olhando para trás e considerando tudo o que hoje conhecemos, considera que o Banco de Portugal cumpriu plenamente o seu dever de supervisão? Estas são as questões que gostaria que respondesse da forma mais direta que conseguir, e dizer que o caso, este caso que nos mostra que a nacionalização da EFASEC, para além de um desastre económico e de mais uma fatura pesada para os contribuintes, foi também uma incerteza institucional. Não podendo, como já referiu naturalmente, falar com propriedade daquilo que consideramos ter sido uma fatura pesada e uma decisão errada, pode certamente elucidar esta Comissão sobre o processo regulatório. A verdade é que os portugueses merecem saber o que falhou nesta relação institucional, que os protege de riscos financeiros necessários, caros, e infelizmente recorrentes, e que acabou... E este processo acabou por mostrar aqui algumas incertezas e algumas dúvidas nesta relação institucional, e são estes aquilo que nós nos temos que nos debruçar, que temos que impedir e temos que corrigir para não estarmos constantemente perante casos que depois acabam por custar meio milhar de milhões de euros e são pagos sempre pelos mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Miguel Rangel. Vamos focar então nas questões que me coloca, deixando de lado a questão, enfim, da degradação causada ou não pela intervenção do Estado. A empresa sofreu um choque muito grande, que, como eu já referi aqui, não tem a ver com nenhuma dimensão política nacional. E pagou por isso, assim como o próprio Eurobic teve também e correu o risco de lhe acontecer. Vamos lá ver, esta operação não tinha nenhuma natureza sistémica no sistema financeiro, dada a dimensão da operação e a dimensão das entidades intervenientes para o sistema financeiro. Elas não são entidades sistémicas e, portanto, esse risco, do ponto de vista colocado assim, com essa expressão, digamos assim, quase reservada do ponto de vista da estabilidade financeira, não existia. Mas existia e hoje essa supervisão ainda é mais próxima. A mudança de natureza do próprio Banco de Fomento e o papel que estas garantias têm, obviamente, no sistema financeiro, merecem e são objeto de análise supervisiva. Tanto é assim que o Banco de Portugal encontrou desconformidades nesta exposição e disso deu conta e essas desconformidades foram corrigidas. Não é possível fazer de outra maneira. A consequência que isto possa ter tido para a evolução do processo de venda é algo que eu não consigo referir-me, mas o que lhe posso garantir é que, do ponto de vista do papel da supervisão do Banco de Portugal sobre estas entidades, esse papel é desempenhado de forma muito, muito presente. É conhecido isso, desde a eclosão da crise financeira e todas as adaptações que foram feitas no sistema bancário português, europeu e também europeu, e também português porque europeu, são no sentido dessa intervenção ser mais presente, e é exatamente essa a resposta que eu lhe posso dar. Sem mais detalhes do que este, porque esta decisão... Esta intervenção supervisiva nunca passou pelo Conselho de Administração, não tinha que passar, não tem que passar. O Conselho de Administração, também numa lógica quase que até, não vou dizer de independência, mas seguramente de capacitação técnica da supervisão, é a esse nível que estas decisões são tomadas e são tomadas diariamente. E o Banco de Portugal é confrontado com informação, na verdade, de forma diária, sobre este tipo de exposições. E o que eu lhe posso dizer é que o progresso que foi feito na percepção do risco, na avaliação do risco, na própria capacitação dos bancos portugueses do ponto de vista do risco, é, ao longo da última década, foi absolutamente extraordinária. E se o Sr. Deputado perguntar a qualquer gestor bancário onde é que têm mais investido dentro das suas organizações em termos de recursos humanos, eu tenho poucas dúvidas de que a resposta vai ser precisamente na área do risco e na sua avaliação. E portanto, isso decorre também da interação que existe entre os regulados e o regulador e da necessidade de explicar e de mostrar as avaliações que são feitas. Se esta exposição excedia os limites legais só por si, mesmo que ela fosse a operação mais extraordinária do mundo do ponto de vista do seu retorno, esses limites existiam e existem. Havia, de facto, essa diferença de opinião sobre se era parte relacionada ou se não era parte relacionada. A posição do Banco de Portugal foi sempre muito clara sobre esse aspecto e eu estou a crer que a resposta à sua última pergunta é que, é a minha avaliação, é que o Banco de Portugal cumpriu aquilo que são os seus papéis, o seu papel na supervisão neste caso. Eu espero que tenha sido assim na totalidade das circunstâncias, sendo que, como este caso também demonstra, há uma dimensão interpretativa aqui dos tais factos que há pouco referíamos, mas há uma resposta única e essa resposta é a resposta que depois a supervisão assume e transmite às instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu tinha a inscrição do Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas que, entretanto, não se juntou a nós durante a primeira ronda. Vamos iniciar a segunda, porque eu já tenho inscrições para a segunda. Tenho, pelo menos, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, que se inscreveu. Pergunto se há mais algum grupo parlamentar que tenha inscrições. O Sr. Deputado Carlos Pereira também. E não há mais nenhuma inscrição. Assim sendo, Sr. Deputado Ricardo, que a excelência inicia com 2 minutos, segue-se o Sr. Deputado Carlos Pereira, portanto o Sr. Professor Mário Centeno terá 4 minutos para responder no fim às questões colocadas. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, primeiro quero agradecer ao Sr. Deputado Carlos Pereira pelo comentário que fez da minha intervenção, acho que só dá mais relevância e nesse sentido agradeço. E depois dar-lhe nota que pelo menos no PSD, não sei como é que funciona no Partido Socialista, mas os deputados não são de Setúbal, nem da Madeira, nem de Santarém, são do país, não são do Norte, nem do Sul, e defendem um país como um todo, Portugal continental e as regiões autónomas. E em segundo lugar, também concordar com o Sr. Deputado Carlos Pereira, que o antigo Ministro da Saúde do Governo PSD-CDS, o Dr. Paulo Macedo, está efetivamente a fazer um trabalho extraordinário na Caixa Geral de Depósitos e isso está efetivamente à vista de todos. E por último, uma última nota, Sr. Deputado Carlos Pereira, acho que fica-lhe um bocadinho mal, se é o Partido Socialista, de desvalorizarem outras empresas portuguesas, inclusive a dizer que já nem sequer se lembra do nome, como se a empresa não tivesse importância, e tem efetivamente essa e muitas outras que infelizmente tiveram que desaparecer e onde o Estado não teve intervenção. Senhor Professor Mário Centeno, eu gostava só de lhe questionar o seguinte. Parece-nos que os bancos exigiram garantias soberanas, garantias do Estado, pré-nacionalização, e a banca bloqueou o financiamento por essas garantias não existirem. E, portanto, queria questionar se, enquanto Ministro das Finanças, teve conhecimento destes pedidos de garantia por parte da banca, porque eventualmente, e visto que aqui foi abordado tanto a questão do contraditório, eventualmente se a banca tivesse financiado naquele momento a EFASEC, teria sido necessária, podemos questionar se teria sido necessária a nacionalização, e o posterior financiamento também com garantias do Estado, ou seja, este financiamento anterior não poderia ter resolvido o que daí sucedeu de uma forma muito mais estável para a empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado Paulo Núcio, que julgo que se inscreveu nesta segunda ronda. Penso que é isso, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Professor Mário Centeno, assim sendo, são 3 intervenções. Segue-se o Sr. Deputado Carlos Pereira, depois o Sr. Deputado Paulo Núcio, e assim sendo, Vossa Excelência tem 6 minutos para responder às questões colocadas. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais dizer o seguinte, eu não desvalorizei a empresa, eu desvalorizei o argumento que o deputado Ricardo Carlos apresentou nesta audição, e acho que é mesmo desvalorizar, tendo em conta que não é comparável a empresa que o senhor deputado tentou colocar no mesmo pacote que é a EFASEC, pelas razões que eu já expliquei e não tenho tempo para poder continuar a aprofundar a explicação. Sobre a questão dos deputados, eu acho que é muito importante, e vou-lhe dizer o seguinte, eu fui eleito por Setúbal, mas se em alguma circunstância houvesse algum colega meu que desvalorizasse a importância de uma qualquer entidade, empresa ou facto que tivesse acontecido na minha região onde nasci, que é na Ilha da Madeira, eu obviamente que estaria nesta audição para poder defender e não admitiria que se verificasse uma insensibilidade tão grande como estou a ver da parte do grupo parlamentar do PSD num quadro tão complexo como é esta matéria da EFASEC no Norte. Não sei se sabe, mas 3/4 dos trabalhadores estavam no Porto, no Norte, e a grande parte da atividade era no Norte, e, portanto, era muito importante que aqueles que foram eleitos pelo Norte mostrassem, naturalmente, mais preocupação com esta matéria. É assim que acontece no PS. O PS tem esta dialética de diálogo e até de confronto entre deputados, quando o que está em causa são as nossas terras. É para isso que acontece. De Setúbal, da Madeira, de Lisboa, de onde for. Quando é na minha terra, eu obviamente tenho uma preocupação suplementar e não tenho dúvidas sobre isso. Um dos pontos, porventura, mais ligação possa ter com a vida, ainda que muito difusa, com a vida do senhor professor Mário Centeno, tem a ver com a matéria relacionada com as garantias à EFASEC. Afirmações já que ocorreram ao longo das audições que são contraditórias e portanto era interessante percebermos isto. O ex-presidente da Norgarant disse que o Banco de Portugal nunca pôs em causa a validade de garantias que foram entregues à EFASEC. Portanto, este é, penso eu, o ponto mais central, digamos assim, desta questão, que obviamente, só para terminar, Sr. Presidente, que obviamente quando se analisa o que também foi dito é que não houve nenhuma execução de garantias e portanto, o Estado não perdeu nenhum dinheiro e também no quadro geral, Sr. Presidente, só para terminar no quadro geral, nesta época foram entregues 9 mil milhões de garantias, nós estamos a falar de 90 milhões, é 1% ou menos de 1% de garantias. E, portanto, é importante relativizar isso tudo, aliás, como o professor Mário Centeno fez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Mário Centeno. Os motivos que levaram o governo de António Costa a nacionalizar a EFASEC continuam por desvendar. A 2 de julho de 2020, o governo empenhou o dinheiro dos contribuintes em mais uma aventura estratégica que custou cerca de 500 milhões de euros aos portugueses que pagam impostos aos contribuintes. E esta nacionalização foi mais um desastre da governação socialista. Para além disso, a posição do Banco de Portugal nesta nacionalização também deixa muitas dúvidas. E eu recordo, foi já agora referido, mas eu recordo, principalmente depois de Henrique Cruz, antigo presidente de Norgarant, ter dito a esta casa que o Banco de Portugal notificou em março de 2022 a sociedade, em primeiro lugar, da ilegalidade da sua exposição à EFASEC, pedindo de seguida a regularização e o silêncio nesse processo. E por isso, o Dr. Mário Centeno saiu do governo a 15 de junho de 2020, poucas semanas antes do governo de António Costa nacionalizar a EFASEC para, no mês seguinte, assumir funções do governador do Banco de Portugal. E, por isso, esta matéria suscita um conjunto de perguntas que eu gostaria de deixar claro e pedi, evidentemente, respostas concretas a cada uma delas. Por um lado, por que razão o Banco de Portugal demorou quase 2 anos a detectar ilegalidades nas garantias? Segundo, qual foi a análise de risco feita pelo Banco de Portugal sobre a emissão de garantias? Que problemas encontrou o Banco de Portugal, terceira pergunta, que problemas encontrou o Banco de Portugal na avaliação de risco feita à EFASEC no contexto das garantias? Em que datas foram detectados esses problemas? Houve algum desfasamento temporal entre a detecção e a tomada de ação por parte do Banco de Portugal? Se sim, porquê? Depois, o que motivou o pedido de silêncio à sociedade Norgarant? E finalmente,
Senhor Deputado, para terminar,
e finalmente, Sr. Presidente, E para terminar, dada a proximidade da sua passagem de Ministro das Finanças para Governador do Banco de Portugal e o decreto-lei que formalizou a nacionalização da IFASEC, perguntava-lhe em que medida participou na decisão que nacionalizou a IFASEC e que teve um custo de 500 milhões de euros para os contribuintes portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Mário Centeno, tem a palavra para em 6 minutos responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Ricardo Carlos, nós, vamos lá ver, a garantia soberana seria dada aos bancos. Para que existisse, para que o processo chegasse ao momento de os bancos solicitarem, ou o processo incluir toda essa problemática, era necessário que do lado da empresa existisse uma predisposição e já agora as condições para que a empresa prosseguisse com a estrutura acionista que existia. Porque, relembro, e sabe disso, já falámos disso aqui, o choque que a empresa sofre, entre outros eventuais, o grande choque foi o choque na sua estrutura acionista e do Luanda Leaks. E, portanto, eu não sei em que condições é que nós teríamos que chegar, que teríamos que estar para chegar ao ponto de podermos enfrentar ou ter que tomar uma decisão sobre as garantias soberanas, que são um instrumento. Como o deputado Carlos Pereira recordou, naquele período foram emitidas, enfim, em volume, muitos milhares de milhões de euros de garantias soberanas, que, na verdade, felizmente, poucas foram executadas. A mesma situação se colocava, eu não vou entrar por aí porque é outro debate, mas chama a vossa atenção, no processo da TAP. Porque a própria intervenção do Estado requeria, junto das autoridades competentes, pelo lado da empresa, um pedido de ajuda. E os acionistas privados da TAP não estavam na disposição de assumir essa posição, porque tinha consequências negativas para eles. Portanto, há aqui um jogo que nem sempre é totalmente... ele é muito claro, mas nem sempre estão todos alinhados do mesmo lado. A questão que se colocou, Sr. Deputado Paulo Núncio, com as garantias, foi no âmbito da atividade supervisiva do Banco de Portugal, que se vinha, aliás, a densificar nestas dimensões, porque o Banco de Fomento, o Banco Português de Fomento, passou a ser um banco e a ser uma entidade bancária, e todo o aglomerado de instituições que deu origem ao Banco de Fomento passou a ter uma intervenção supervisiva mais densa, mais intensa, aliás, idêntica à de qualquer outro banco. Confesso-lhe que isto no início foi um certo choque cultural, porque a supervisão tem um grau de intrusão nas decisões e na análise que faz de cada processo, que é muito próprio e que evoluiu imenso na última década e meia, e, portanto, o que aqui se fez foi analisar a conformidade dessas garantias à luz dos critérios que têm a ver com, como aqui também já foi referido, entidades relacionadas e também da análise de risco. Mas, mais do que a análise de risco, que resultava daquela garantia era a sua desconformidade face à exposição ao acionista. E eu não tenho as datas, mas posso lhe garantir que estas atuações são muito contemporâneas com os factos, quando eles são apurados, que a atividade supervisiva do Banco de Portugal é muito detalhada e que, também lhe posso garantir, estes processos não passam pelo Conselho de Administração. E, portanto, não houve intervenção do Conselho de Administração no sentido direto da atuação neste caso concreto, mas o tema em si e o conhecimento que existia dentro do Banco de Portugal desta exposição foi partilhado, mas tudo se passou no campo supervisivo. E eu não estive presente, de facto, não estava, já não era ministro no momento da decisão da EFASEC. Este processo evoluiu, acredito, muito depois de eu ter deixado de ser ministro. Eu já aqui há pouco tive a oportunidade de referir as intervenções que tive e as conversas que tive com os bancos e com os acionistas da EFASEC, porque a EFASEC também tinha acionistas privados para além da doutora Isabel dos Santos, e da generalizada indisponibilidade desses detentores do capital, porque quando falamos de uma empresa privada olhamos primeiro para os seus detentores, e esses acionistas não tinham nenhuma disponibilidade e não revelaram e não executaram de intervir. A questão do pedido de silêncio algo que, mais uma vez, me transcende. Eu nem sei em que contexto é que esse pedido de silêncio foi feito. Não consigo sequer contextualizá-lo. É algo que não sei em que contexto. Posso simplesmente referir, nos últimos 3 segundos que tenho, que as matérias de estabilidade financeira requerem, de facto, algum recato. Mas não me parece que uma coisa que estava a ser dirimida no âmbito jurídico de compatibilidade com o estatuto da empresa que prestava a garantia pudesse requerer esse recato. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Senhoras e Srs. Deputados, nós terminamos assim na primeira parte da nossa reunião. Eu recordo que nós temos uma agenda intensa, temos já de seguida a reunião ordinária e depois temos a reunião de mesa e coordenadores. Dito isto, pedia que ficassem na sala, porque vamos já retomar os nossos trabalhos após eu acompanhar o Sr. Professor Mário Centeno. A quem naturalmente agradeço o facto de ter estado connosco, porque obrigado. Temos que agradecer, porque veio porque quis, não era obrigado a vir, veio porque quis. E naturalmente é sempre um gosto recebê-lo, como disse no início, agradecer os contributos e os esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigado, sempre bem-vindo. Senhores deputados, vou só acompanhar o Sr. Professor, regresso já para continuarmos.